A partir de agora, nas redes sociais da Web Rádio Censura Livre, você fica com o programa Opinião. Produção e apresentação, Wendel Setúbal. Opinião. A bandeira pode ser de qualquer cor, mas a opinião é vermelha.
Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e este é o programa Opinião, Produção e Apresentação, Wendel Setúbal. Antes de darmos as boas-vindas ao Wendel, informo que você pode participar aí através da página Fato e Ideias. Página Fato e Ideias. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa página. Participe também através do canal da Web Rádio Censura Livre no Facebook. E se você estiver ouvindo a reprise, a gente solicita que você compartilhe, curta, né, divulgue a Web Rádio Censura Livre e o programa Opinião. Wendel, seja bem-vindo.
Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os internautas. Eu volto agora a fazer comentários depois de três programas, quatro, na verdade, porque o primeiro foi um longo artigo meu, sobre os presidentes da ditadura militar. Fizemos três entrevistas. O João, representando o movimento Doutor Nunca Mais, no dia 1 de abril estava em Saquarema, Pacaxá, dando palestra sobre o tema. A segunda entrevistada foi a Júlia, da Veiga de Almeida, para ter uma ideia do olhar jovem sobre o que foi o regime militar. Culminando com uma entrevista longa com Romildo Raposo, velho militante social, e, ou, como diriam os outros, comunista não envelhece, adquire experiência. Então, experiente militante social, Romildo Raposo. Voltamos, então, ao dia a dia. O 31 de março teve críticas a Lula por ter proibido manifestações de ministros e elogio. De parte a parte, eu acho que todos os dois têm algum grão de razão. O Lula quer manter uma relação com os militares a melhor possível e ele evitou que os fatos fossem uma provocação. Eu li um texto na Folha de São Paulo, não me lembro o nome da pessoa, que disse: correto, quem tem que se manifestar é a sociedade, não o governo. E a sociedade não estava se manifestando, ou se manifestou muito pouco. O melhor de tudo foi uma coletânea de filmes, documentários sobre 64, que passou na TV Brasil. Alguns filmes muito bons, outros nem tanto, mas documentários excelentes. E no caso das pessoas que estavam contrárias a Lula ter se ausentado, o que se colocava é que as Forças Armadas precisam ser enfrentadas. Não foram na época da anistia, que foi recíproca, e os resíduos golpistas que existem lá, tipo Braga Neto, General Heleno, vão deixar filhotes. Então, a gente precisa resolver a questão militar no Brasil, porque os militares, não se esqueçam, fizeram a República, ficaram anos no poder, não só na ditadura de 64, como a anterior, em que sustentavam a ditadura de Getúlio. Mas eu me ocupo agora do que esteve presente no bojo das discussões do golpe e fora dele. é a questão da direita e da esquerda. A direita, eu coloquei como se fosse um coelho rápido, e a esquerda, uma gorda e sonolenta tartaruga. Porque, na verdade, o que se vê é uma organização da direita coesa, bem construída, e a esquerda repetindo coisas que disse há algum tempo e que não estão tendo apelo junto à sociedade. O pior é que setores da esquerda ignoram a crise da esquerda. Acho que não há crise nenhuma. Esse é o problema em relação à disputa ideológica. A esquerda, principalmente setores ligados ao petismo, continua pensando em vamos eleger alguém em outubro. Não é mesmo, Leia? Bom dia, camarada. E, na verdade, a institucionalidade tomou conta da esquerda, do PT, nem se fala, e mesmo do PSOL. Eu noto que gosto muito do deputado estadual Flávio Serafini, e eu vejo a assessoria dele, quando há um problema em Niterói, levanta-se, jogam para o Flávio e ele tende a encaminhar. Tudo caminha para o legislativo. O movimento de mulheres, por exemplo, que tem alguns, sua cúpula, algumas moças muito arrogantes, principalmente depois que essa vigarice intelectual, chamada lugar da fala, foi chancelada pelo francês, aí é um tal de lugar da fala para cá, lugar da fala para lá, são elas que podem falar pela mulher. E a gente chega a um resultado de uma pesquisa feita para a revista Isto É, Atlas Intel, uma revista tida como lulista, portanto, não é suspeito de adulterar resultado. 62% das pessoas responderam que mulher que interrompe a gravidez tem que ser presa. Isso mostra que a sociedade brasileira está lentamente caminhando para a direita. O mundo já está à direita desde 1989, com a desagregação da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, que os burocratas tinham interesses próprios e serviam de anteparo ao avanço do capitalismo. A globalização avançou, atropelou e ocupou todos os espaços. E sobrou de esquerda correntes que ainda apostam no leninismo, correntes que apostam no eleitoral, outras que são identitaristas, ou seja, privilegiam em detrimento da luta de classes, a luta antirracial e a luta das mulheres contra o machismo, e isso daí vai criando um caldo de cultura que é ruim para a esquerda. A esquerda não pensa, não se renova. Por isso a afirmação dura de Safatle, professor de filosofia da USP, que a esquerda brasileira morreu. Não morreu, mas está numa UTI de hospital público. Imaginem o que é isso. Mas veja bem, o governo Lula pode encarnar essa tartaruga. Ele se enrascou em confusões que poderiam ter sido resolvidas. Vamos pegar o caso da Petrobras. A Petrobras teve um lucro extraordinário ano passado. Isso gera dividendos para os acionistas. Inicialmente, setores do PT, que fazem parte do Conselho de Administração da Petrobras, eram contrários a liberar dividendo para esses acionistas, dizendo que esse dinheiro deveria servir para melhorar a Petrobras, fazer obras importantes que a Petrobras precisa, e não ficar engordando os cofres de quem já os tem bem cheios. Isso instalou uma crise, mexeu também com o presidente da Petrobras, que é defendido, vejam só, por José Dirceu. E aí algum gênio do PT descobriu o óbvio. Se dividendos tão altos podem ser distribuídos, o maior acionista, o acionista majoritário da Petrobras é o governo. É o Estado, com E maiúsculo, as instituições, o governo central. É o maior acionista da Petrobras. Então, mudaram de posição. Querem agora aprovar no Conselho da Petrobras que sejam esses dividendos sejam mandados a quem de direito. No caso do governo brasileiro, isso representa um aporte de 60 bilhões. Dinheiro, o dinheiro para cobrir os gastos que o governo vai ter, porque foi podado no orçamento de várias coisas. Muito dinheiro para fazer determinadas obras que ele prometeu. Então, esses 60 bilhões são uma saída. Por que não foi pensado nisso antes? Um desgaste tolo em que se meteu durante 15 dias o Lula e que deve trazer como sequela a possível destituição do presidente da Petrobras, embora defendido por José Genuíno, José Dirceu. Outro caso complicado que o governo se meteu foi o do Rui Costa. Rui Costa é um todo-poderoso ministro da Casa Civil do governo. Dizem que tudo lá passa por ele. Para chegar a Lula, precisa do aval de Rui Costa. E há uma denúncia que foi feita a partir de uma delação de alguém preso na Bahia sobre corrupção na Bahia com a anuência de Rui Costa. Isso é uma acusação que o próprio Rui tem que se defender. Mas o governo pode também intervir e colocar que está interessado em fazer essa discussão. Se calhar de haver indícios de vista grossa à corrupção, demita-se Rui Costa. Lula não fez isso. Mais uma coisa em que se desgastou à toa. É lógico que a gangue do fake news vai fazer a campanha toda, até outubro, girar em torno desses pecados de Lula. O de não ter, o de ter fingido, feito cara de paisagem em relação a essa questão do Rui Costa. E para culminar o inferno astral de Lula, ele depara com a seguinte questão: um de seus filhos supostamente agrediu a mulher fez queixa na delegacia da mulher, deve ter tido alguma prova, porque a delegada expediu medida protetiva. Ele não pode se aproximar da mulher com quem está se separando, a uma distância de X metros, essas coisas relativas à medida protetiva. Lula tem a ver alguma coisa com isso? Não, mas é pai do rapaz. Se o rapaz fez isso, é um desgaste para Lula, porque o seu governo procura denunciar as agressões às mulheres. E aí, logo o filho do presidente comete isso, é complicado. Isso também vai ser muito usado durante a campanha de Bolsonaro. Bom, qual é a tática dos bolsonaristas? Eles são maioria nas comissões da Câmara dos Deputados. E podem aprovar algumas coisas sem passar para o plenário. Aí querem se vingar de Lula, aí apoiar e aprovar ontem uma resolução completamente sem sentido. Parabéns ao Musk por ele ter resistido ao que eles chamam de Estado policial que vige no Brasil. Ora, isso é ridículo. O Musk, dono da ex-Twitter, avisou que não respeita a legislação dos países. A legislação é dele. Ele se considera isso liberdade de expressão. Já declarou em 2020 que tem força para derrubar qualquer governo. Publicou fake news sobre o Brasil, partindo de bolsonaristas, inclusive daquele foragido, Alan. Isso levou o ministro Alexandre a chamá-lo a obedecer à legislação brasileira e ele pediu impeachment de Alexandre Moraes. Ed Musk é uma figura conhecida nos Estados Unidos por ser trilionário, por não respeitar as leis vigentes. Aqui no Brasil, a gente tem que dar uma resposta dura a ele, porque aqui não é uma república de banana. Bem, mas acho que teria também que explicar, se ele quer a liberdade total, por que os Estados Unidos proibiram o TikTok. O TikTok chinês foi proibido sob alegação burra, totalmente sem sentido, de que estaria espionando os norte-americanos. E proibiram o TikTok. Não se quer proibir no Brasil o X. O que se quer é que ele obedeça à legislação sobre fake news, que vão abundar na campanha e já estão em grande abundância no cotidiano. Essa, portanto, é a reivindicação de Musk, uma liberdade total que caiba todos os fake news. Como não conseguiu, ameaçou o governo brasileiro, e aí esses meia dúzia de deputados idiotas do PL criaram uma resolução aplaudindo, da mesma forma como queriam que o ridículo Jair Bolsonaro fosse a Israel para declarar que o povo brasileiro está com Netanyahu, não com Lula. Algo absolutamente ridículo, fora de sentido. Enfim, a conjuntura apresenta-se com a letargia de uma tartaruga, mesmo que os resultados econômicos de Lula estejam bem. Os resultados estão melhores. Mas, como eu já disse aqui, não é a economia só que resolve. Há questões comportamentais e essa pesquisa sobre aborto é preocupante, porque mostra que o movimento de mulheres continua a ganhar respaldo na classe média. Não chegou na periferia, nas mulheres pobres. Ou também não ganhou parte dos homens, porque 62% de pessoas pedindo prisão para quem interrompe a gravidez é um número expressivo, não pode ser ignorado. No mais, o governo prepara uma reforma tributária, deve ter com esse dinheiro da Petrobras 60 bilhões para aplicar e vai encontrando as resistências habituais nas eleições municipais. Aqui em São Gonçalo, o Dimas vai receber uma oposição férrea do setor de milícias e de extrema-direita do capitão Nelson, que já forjou uma pesquisa em que aparece com 87% dos votos válidos. Que é mentira. que até chegar em Alcântara, até a apuração chegar em Alcântara, vinda de Neves, o Dímano estava na frente. Capitão Nelson passa à frente, quando chega na periferia, graças ao acordo entre traficantes e milicianos. A conta que no Rio de Janeiro significa também a entrada dos evangélicos do tráfico, que controlam o tráfico aquele prédio da Cidade Alta Cordovil, controlam também Vigário Geral e a favela próxima a Vigário Geral, que é a que vai para Caxias. Eles se declaram evangélicos, pintaram numa parede tribo de Judá, de Israel, e foram admitidos por alguns pastores, se batizaram. Então, aquela área em que a Avenida Brasil bifurca-se com a entrada da Dutra é controlada por esse setor evangélico, que vai até a Favela da Maré. Do outro lado, Cidade Alta Cordovil, que é um conjunto de prédios antigos, remoção de favela. A Zona Norte, o tráfico predomina, a Zona Oeste, as milícias predominam. O Rio de Janeiro é um estado que já foi o estado mais oposicionista do Brasil, a classe média mais politizada do país, junto com a gaúcha. Hoje está nessa situação triste de, nos bairros populares, se elege quem é milícia e o tráfico exigem seja eleito, ameaça se não votar nele, e por isso o Rio de Janeiro, que já foi o senhor oposição, é hoje um local destinado à bandidagem. Caxias, pegue-se exemplo de Caxias, repleto de clínicas não legitimadas pelo Conselho Regional de Medicina, fazendo cirurgias do tipo bariátrica, de vez em quando leva a óbito uma das mulheres. Aqui em São Gonçalo, vige o espírito miliciano de Capitão Nelson e Paulo Bell. Nova Iguaçu, terra de gangster também. Mas são setores de alta densidade eleitoral que vão decidir a eleição do Rio. Na capital, o PSD de Eduardo Paes, Kassab, em São Paulo, vai fazer uma frente com o PT e o PCdoB. O PSOL lança o Tarcísio candidato e, para vereador, o filho de Chico Alencar. Chico Alencar recolhe-se a sua merecida aposentadoria e entra o filho dele, que foi jornalista de O Globo. Enfim. Essas são as notícias que temos de Brasília, ainda meio modorrento, sem avançar em grandes temas. E a partir de agosto, Brasília ficará esvaziada por causa do pleito municipal. Espera-se também com bastante ansiedade o final do longo inquérito que o STF está fazendo sobre os fatos de 8 de janeiro do ano passado. Quando sair esse longo texto, deve ter mais de 1.000 páginas, aí sim vai se considerar a hipótese de incriminar Jair Bolsonaro e, se for condenado, aí sim ele seria preso. Ser preso agora é posar de vítima. Ele que vai ser um grande eleitor, porque dispõe de boa parte do eleitorado brasileiro. É isso aí. Até semana que vem.
Wendel, queria agradecer aí, em nome do Opinião, a audiência, né? Muita gente acompanhando aí através da nossa página no Facebook, também do canal da emissora. E você que está acompanhando ao vivo o programa Opinião pela primeira vez, curta, né? Deixa aí um comentário, a gente agradece. Isso é importante para o programa e também para a emissora. Mais pessoas vão ter acesso à opinião desta semana. A gente divulgou aqui o número da rádio, o telefone da rádio e também o acesso para o programa, o texto dessa semana, né? O texto dessa semana do programa Opinião. Aliás, o texto da página Fato e Ideias. Corrigindo aí, Fato e Ideias, que é a base do programa semanalmente. Está aí o link, a gente já colocou nos comentários, mas você pode ter acesso a todos os textos do Wendel Setúbal lá na página Fato e Ideias, facebook.com/fato e ideias, facebook.com/fato e ideias, que é administrada pela jornalista Cecília Setúbal, que também é responsável pela imagem da divulgação do programa Opinião. A gente vai a um intervalo e tem participação aqui. Daqui a pouco a gente divulga para você. Não sai daí, não.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Bom, estamos de volta. Tem uma participação aqui, está aí na tela. Se você puder responder a Leia.
Sim, mas eu queria antes contar uma historinha. Depois eu respondo a Leia com calma. No sábado, minha neta, de 13 anos, fez primeira comunhão. Mora na Península, na Barra. A igreja é dentro do condomínio. Nós fomos de Uber, mais ou menos 1 da tarde da Avenida Brasil, um carro ficou passando numa pista que ele não pode passar, que é a da BRT, e ficou na frente do nosso. Saíram duas pessoas com máscara, e cada um com AK-45. O motorista se assustou, pensou que seria com a gente, mas não era. Ele queria o carro de trás, que era um carro que, segundo o motorista, custa R$ 400 mil, carro de luxo. Um dos caras armados expulsou o motorista, entrou, pegou o carro roubado e seguiu. O outro voltou para o carro que estava, seguiu também. Essa ideia. Ideia não, esse é o Rio de Janeiro, uma da tarde a vinha Brasil. É a história que eu queria contar. Agora, a pergunta qual é? Você acha que a resposta dura que se referiu seria suficiente para barrar o poder da extrema-direita, do qual ela é o máximo dos países? Sem mobilização popular, não creio. Eis o X da questão. Esse X aí é bem achado. Né? O problema do Elon Musk é que você conseguir mobilização popular e se tratando de rede social já é difícil, né? A rede social tem uma tribo específica. Todo mundo pega em algum momento a rede social, mas tem aquele pessoal que é a tribo dos que vivem colocando coisas. E o Twitter, o ex-Twitter, eu não conheço o X, o Twitter servia muito para o recado rápido, porque tem uma limitação de número de letras. Daí o sucesso dele. A chegada do Musk muda o quadro, porque o Musk desrespeita a legislação de vários países. Isso é o que é o... Ele vai ganhar muito dinheiro com o Bolsonaro. O Bolsonaro é um idiota que é líder de uma extrema-direita. A extrema-direita é forte, mas Bolsonaro particularmente medíocre. Eles gostariam que tivesse um quadro melhor, mas não tem. Então, vai com ele mesmo, que ele é um cara carismático, embora não consiga ter grande elaboração política. E... Mas que vai cobrar caro de Bolsonaro essas fake news, essas entradas desse marginal que vive nos Estados Unidos, Alan, e vai por aí. Vai ganhar dinheiro, que é o que interessa a ele, que é trilionário. Ele que andou colocando aí como se fosse um ônibus, gente para conhecer, sair da Terra e conhecer outros planetas. Mas tem uma postura que é do anarcocapitalista. Ele quer liberdade plena. Ele quer liberdade para usar armas, para, se possível, atirar, dizendo que é legítima defesa. Isso é que caracteriza o anarcocapitalismo nos Estados Unidos, do qual Bolsonaro é um propagandista. Eles expressam essa ida do país para a direita de uma forma que chega a ser interessante, porque as redes sociais pensou-se inicialmente que seriam o território da classe média. E está se vendo que uma parte do povão se informa por ela. Eu peguei uma Uber e estava comentando alguma coisa sobre justiça, e o motorista falou que o Alexandre de Moraes tinha prendido de manhã o chefe do tráfico do Complexo Salgueiro aqui em São Gonçalo, liberado à noite. Falei, eu não vi isso no jornal, não. Ele falou, não, mas houve sim. Eles acreditam. Essa é a questão desse casamento aí que vai funcionar azeitado entre Musk e Bolsonaro. Mentiras podem ser colocadas lá no Musk e com a facilidade, desde que o dinheiro chegue, que Musk vai querer ter. Só que ele está envolvido com o STF. E isso pode ser um complicador para ele. Da mesma maneira como o relatório do STF pode mudar a conjuntura. Não é que seja inevitável a ida do Brasil para a direita. Agora, o mundo está à direita. Por que o Brasil não vai estar? Não é tão simples assim segurar isso. Você pode me dar um exemplo de algum paizinho pequeno que esteja sob comando da esquerda ou de centro-esquerda, mas isso não pesa. O que a gente vê no caso da União Europeia, Inglaterra, direita tirou a Inglaterra da União Europeia. Alemanha, forte partido nazista. Itália, extrema-direita no poder. Espanha, com cinco anos de vida, já está em terceiro lugar, extrema-direita espanhola. Mesmo em relação à portuguesa, hostil, inclusive xenófoba, em relação aos brasileiros. O Brasil, com Bolsonaro, embora Lula tenha ganhado a eleição, e o cara da Argentina. Então, você nota que a direita no mundo luta contra a extrema-direita. A esquerda está ausente. E eu mandei um zap para o meu amigo Romildo, ele que é simpatizante do PSTU, ou militante ainda, disse que estava apostando na greve dos professores das universidades federais. Eu não aposto, simplesmente porque a maioria conseguiu-se, que a maioria dos alunos hoje que está em universidade, está em universidade particular, que era uma realidade que há 30 anos no Brasil você tinha Cândido Mendes e PUC. Hoje você tem uma série de faculdades particulares que tem mais alunos do que as públicas vivem enredadas em cotas, embora produzam os melhores trabalhos acadêmicos e intelectuais, USP, Unicamp, UFRJ, mas não são a maioria. Então, essa greve de professores das federais, se vingar, vai ter um efeito mínimo, porque o alunado majoritário é o da escola, da faculdade particular. Por isso, eu acho que vai ser uma briga boa, STF, governo brasileiro e Musk, mas não está dado que a gente vai conseguir ganhar, não. Existe um empate na luta de classe atual, mas, usando a metáfora do futebol, quem está mais perto de fazer o segundo gol é a direita, não a esquerda. Vamos discutir nos próximos programas por que ela está assim, apática. Fracassou redondamente no dia 23, quando quis dar uma resposta a Bolsonaro, e recolheu-se, então, a sua insignificância. Nós não conseguimos botar a gente na rua, essa é a questão. Nós não conseguimos mudar a opinião do homem comum sobre a questão do aborto, essa é a questão. E muitas coisas por aí. Esperamos que a economia vá de vento em popa para que Lula tenha mais descanso, porque senão nós estaremos assistindo a uma volta de quem nunca partiu, à direita. Quanto a Lula, eu acho que ele vai ter que, em algum momento, ser duro, partir para o confronto, e em outro momento vai ter que recuar. Quando? Isso depende. Isso é a dialética da realidade que vai mostrar. Não tem fórmula de bolo para isso. Você ser moderado ou não ser moderado. O que tem é respostas variadas para determinados momentos. Já se fala em reforma ministerial. Mas o problema não é reforma ministerial. O problema é Lula. Lula tem que resolver se ele tem condições de, com a China e a Rússia, brigar contra Putin seria aliado, contra Trump, ou se vai tentar conciliar Trump com os chineses, que o Lula gosta de conciliar porque nasceu negociando como líder sindical, se acostumou a isso. A gente espera que não. O resto da oposição, PCdoB, PSOL, PSTU, não está influenciando em nada, lamentavelmente. É isso aí, Antônio.
Obrigado, Wendel. Até semana que vem.
Até a próxima.
Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no RádiosNet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura-livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.